Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 12 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados concluem votação de incentivo para veículos menos poluentes e taxa de 20% para compras de até 50 dólares no exterior. A audiência com o ministro Paulo Pimenta na Câmara é marcada por debate, ou melhor, por bate-boca e troca de acusações. Câmara deve votar hoje o projeto que permite suspensão imediata do mandato de deputado acusado de quebra de decoro. Especialistas apontam falhas de loja pet na morte de animais durante tragédia no Rio Grande do Sul. Câmara conclui votação do projeto que incentiva a produção de veículos menos poluentes e taxa em 20% compras de até 50 dólares feitas no exterior. Mais detalhes com Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto do governo que cria um programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono, como veículos híbridos e elétricos. Em contrapartida, elas são obrigadas a investir em pesquisa e inovação. O projeto também estabelece cobrança de 20% de impostos sobre produtos importados com valor de até 50 dólares, um pouco mais de R$250. Essas compras hoje são isentas. O projeto original acabava com a isenção para essas compras feitas em sites internacionais, principalmente da China, o que faria com que essas importações passassem a ser taxadas com alíquota de 60%. O argumento para a taxação dessas compras era de que a isenção prejudica a indústria nacional. O projeto havia sido aprovado pela Câmara no final de maio, mas depois foi alterado pelo Senado, que manteve os principais pontos da proposta, mas excluiu a exigência de conteúdo nacional para as empresas que exploram petróleo e gás natural. O relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, rejeitou apenas uma alteração feita pelos senadores. Essa mudança, que acabou retirada do texto, tratava do conteúdo nacional mínimo na fabricação de pneus. A oposição, porém, criticou o projeto. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, os incentivos fiscais para a indústria automobilística deveriam se estender a toda a indústria nacional. Ela disse ainda que a taxação das compras de até 50 dólares prejudica os mais pobres.
É que esse projeto, que a gente foi contra por uma razão muito simples, primeiro, por conta daquele aumento de tributação que ninguém quer falar. A questão das blusinhas, houve aumento de tributação e para o mais pobre, para aquele que importa. 20% colocaram lá o escalonamento, diminuiu o dano. Agora, o que a gente tem que debater aqui, gente, é isonomia tributária para a indústria nacional. A indústria nacional realmente não pode ser penalizada, mas o cidadão não pode ser penalizado.
Outra alteração feita pelo Senado e mantida pelo relator excluiu o volume de emissão de óxido de nitrogênio como critério para redução de tributos para automóveis. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu a aprovação do projeto, mas criticou a supressão desse trecho.
O que veio proposto lá pelo Executivo? Que o veículo que emite muito óxido de nitrogênio tem que pagar mais tributos. Nós sabemos que o óxido de nitrogênio destrói a camada de ozônio. E o relator me parece que manteve essa supressão. Ora, se é para nós avançarmos no sentido de preservar o meio ambiente e favorecer os veículos menos poluentes, como é que nós vamos suprimir o que veio lá do Executivo?
O projeto cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, com incentivos fiscais de R$19 bilhões em 5 anos e redução do imposto sobre produtos industrializados para as empresas automobilísticas que desenvolverem soluções tecnológicas e produzirem veículos com baixa emissão de gases do efeito estufa. O projeto estabelece ainda requisitos obrigatórios para comercialização e importação de veículos novos, como eficiência energética, baixa emissão de dióxido de carbono e facilidade de reciclagem. O projeto, que cria programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologia de baixa emissão de carbono e taxa em 20% as compras de até 50 dólares feitas no exterior, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A audiência com o ministro Paulo Pimenta na Câmara é marcada por bate-boca e troca de acusações. A repórter Paula Moraes acompanhou.
A reunião da Comissão de Constituição e Justiça para ouvir o ministro da Secretaria criada para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, foi marcada por bate-boca e trocas de acusações. O objetivo da audiência foi esclarecer possível uso da Polícia Federal para investigar opositores do governo federal. Segundo o autor do pedido, pedido de convite ao ministro, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, Pimenta perseguiu a oposição. O deputado citou o áudio vazado em que o ministro cita a necessidade de prender aqueles que espalham fake news e agem contra nós, se referindo a essas pessoas como traidoras.
O senhor compreende que essa postura demonstra perseguição e intenção de silenciamento de grupos que possam representar algum tipo de ameaça ao controle do governo? No governo nazista, esse era o papel da Gestapo.
Pimenta afirmou que quando disse contra nós, não se referia ao governo, mas sim ao povo gaúcho.
E traidor, na hora mais aguda da crise, tem que ser tratado como quinta coluna? Sim, porque na hora que nós estávamos, deputado, trabalhando para salvar vidas, pessoas estavam se dedicando a produzir desinformação para tirar a energia, a capacidade de trabalho daqueles que estavam na linha de frente, dedicando a sua vida para salvar as pessoas durante a madrugada.
O ministro citou uma série de notícias falsas veiculadas a partir das enchentes do Rio Grande do Sul. Por exemplo, que se estaria fazendo eutanásia em animais, que haveria 2.000 corpos congelados em frigoríficos em Canoas, que caminhões com doações estariam sendo parados em torres para exigir nota fiscal, que doações eram retidas para cobranças de impostos, entre outras que a justiça já mandou tirar do ar. Bilinski também questionou Paulo Pimenta a respeito do deslocamento de helicóptero no Rio Grande do Sul com sua esposa. O deputado chegou a entregar um boleto de R$160 mil para o ministro pagar, que seria o valor da viagem. Pimenta disse que agiu dentro de seu direito e que sua delegação é ele quem escolhe. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, criticou o pedido do ministro para apuração de fake news que, segundo ele, era apenas uma postagem de uma reportagem da Folha de São Paulo.
Eu estou sendo investigado criminalmente pela Polícia Federal, graças a uma conduta de Vossa Excelência, que parou tudo o que estava fazendo, imagino, né? Ou não estava fazendo nada, é meia tragédia, para dizer o seguinte: Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar esforços à região. Ministro, o senhor não conhece o artigo 53 da Constituição da Imunidade Parlamentar?
Pimenta respondeu dizendo que quem vai analisar se é crime ou não é a polícia e depois o Ministério Público.
A atitude que eu tomei foi uma atitude para estancar a onda de fake news, que naquele momento específico era altamente prejudicial ao trabalho de resgate, de salvamento, de chegada de donativos no estado do Rio Grande do Sul. Comuniquei à autoridade para que avalie a necessidade ou não de instalação de inquérito ou investigação como cidadão, como gaúcho, indignado diante da mentira e das fake news. Aqueles que não cometeram crime não têm o que temer.
Paulo Pimenta também citou uma série de ações do governo federal de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Por exemplo, já foram liberados mais de R$474 milhões da Defesa Civil em ajuda humanitária. O ministro anunciou ainda R$15 bilhões para programas de financiamento para a compra de equipamentos e máquinas e para a reconstrução, entre outras ações do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
E a Câmara deve votar ainda hoje um projeto que permite suspensão imediata do mandato de parlamentar acusado de quebra de decoro. O repórter Antônio Vital nos conta como foi a discussão da proposta.
Recentes episódios de trocas de ofensas e ameaças de violência física entre parlamentares, especialmente durante os trabalhos das comissões permanentes da Câmara, fizeram com que a mesa diretora da Casa apresentasse projeto que permite punição imediata para o deputado ou deputada acusados de quebra de decoro. O projeto permite que a mesa diretora suspenda imediatamente, por até 6 meses, o mandato de deputado federal que se envolver em episódio de violência ou outro ato considerado grave. Durante esse período, o parlamentar não poderá votar e perderá várias prerrogativas, inclusive o direito a gabinete e assessores. De acordo com o texto, a decisão da mesa deverá ser analisada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em até 15 dias. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. O placar foi de 302 votos contra 142, em meio a muita discussão. Para deputados da bancada do PSOL, a proposta dá poderes excessivos à direção da Câmara. Deputados de outros partidos acompanharam as críticas, o que dividiu governo e oposição. O líder da oposição, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, disse que o remédio proposto é inadequado.
Acho que é um consenso de todas as bancadas que alguns fatos não podem voltar a acontecer. Porém, considero que o remédio encontrado não é o adequado. Em especial, o ponto da medida cautelar de afastamento de mandato por ato da mesa executiva da Câmara dos Deputados.
Na semana anterior, sessão do Conselho de Ética, que absolveu o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, da acusação de ficar com parte dos salários dos assessores, terminou com ofensas e ameaças de agressão. No mesmo dia, na Comissão de Direitos Humanos, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, passou mal e foi internada depois de críticas da oposição a projeto relatado por ela que obriga o governo a identificar locais de tortura usados durante a ditadura. O projeto, que prevê medida imediata contra deputado que cometer falta de decoro, teve o apoio de líderes partidários em uma reunião ocorrida na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Para Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, a medida é incômoda, mas necessária.
Nós precisamos, nessa casa legislativa, dar um bom exemplo. E o jeito de nós darmos um bom exemplo é, sim, nós não admitirmos nenhum tipo de agressão verbal ou física entre os parlamentares. A medida é desconcertante, a medida nos incomoda, mas ela é necessária para nós enfrentarmos este momento da vida nacional.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, justificou a necessidade da medida como maneira de garantir tranquilidade para o funcionamento das comissões e do plenário. Ele disse que os episódios entre deputados têm sido recorrentes.
Não tem nenhum bônus para a presidência nem para nenhum membro funcionar como censora ou acusadora. Ninguém tem prazer com isso. Isso não é bônus, isso é ônus. O que está se pretendendo discutir nessa casa sobre os acontecimentos que ocorreram na semana passada, que já ocorreram na semana retrasada, no plenário, menos nas comissões, exageradamente. Deputados estão se agredindo em palavras e fisicamente.
O projeto, que permite punição imediata para o deputado ou deputada acusados de quebra de decoro parlamentar, deve ser votado no plenário da Câmara nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Especialistas apontam falhas de loja pet na morte de animais durante a tragédia no Rio Grande do Sul. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate que discutiu soluções para a proteção dos animais em desastres.
Investigadores e militantes de grupos em defesa dos animais apontaram falhas da loja Cobase do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, no afogamento de 38 pássaros e roedores engaiolados e peixes ornamentais durante a tragédia de inundações do Rio Grande do Sul no início de maio. O caso teve repercussão nacional. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o chefe da Divisão Técnica Ambiental do IBAMA, Rodrigo Dutra da Silva, explicou os motivos da autuação administrativa e da aplicação de quase R$100 mil em multas à empresa.
Nesse caso da Cobase Praia de Belas, nós vimos que tinha um mezanino que não foi alagado, onde poderiam ter, no mínimo, parte dos animais terem ficado. Os animais ficaram para trás no subsolo, né, do shopping, a loja, e alagou. Esses animais vieram a óbito. E, por exemplo, o subsolo do shopping todo foi evacuado. Não teve um carro que ficou dentro d'água, porque teve avisos para evacuar. Então, isso que deu a certeza para os nossos fiscais da autuação administrativa por maus-tratos aos animais.
A situação da Cobase é agravada por denúncias de que computadores, máquinas de cartão de pagamento e outros equipamentos eletrônicos foram previamente retirados dos locais alagados. Esse e outros 3 casos semelhantes também são investigados criminalmente, em segredo de justiça, pela delegada de proteção ao meio ambiente do Rio Grande do Sul, Samié Salé, que revelou algumas constatações após vistorias, análise de imagens e mais de 20 pessoas ouvidas.
Que eu pude verificar em comum desses 4 investigações a falta de um plano de evacuação, de retirada, de salvamento desses animais presos em aquários e gaiolas para exposição e venda. Mas o meu questionamento é, se não fosse um alagamento, se fosse algo mais previsível como um incêndio, por exemplo, né, que essas empresas fazem para facilitar o salvamento desses animais?
Para o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, houve omissão criminosa da Cobase. Outro organizador do debate, o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, criticou a ausência da empresa, que preferiu apenas enviar uma nota.
É uma resposta padrão, fala do que a Cobase faz de programas sociais. O discurso é muito bonito, mas na prática é muito pouco, perto do maior conglomerado de pets do Brasil. Ele cita aqui, né, com relação aos computadores e outros equipamentos, vale destacar que praticamente apenas os CPUs que ficavam próximos ao chão e no os caixas foram deslocados para o local mais alto. Eu acho que assim, quando você tem vidas, você tem uma prioridade. Então acho que é um despreparo total.
Os especialistas ainda disseram que a tendência de profusão de eventos climáticos extremos traz novos desafios no socorro a animais durante desastres naturais. A diretora de Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, destacou o envio de 188 toneladas de ração e medicamentos veterinários para o Rio Grande do Sul, desde os primeiros voos humanitários da FAB, no início de maio, além da inédita liberação de recursos para socorro aos animais desabrigados.
É a primeira vez na história que nós temos a assistência humanitária estendida também aos animais. Um total de R$ 22 milhões estão disponíveis para todos os municípios em situação de emergência e de calamidade. O município só basta enviar um ofício para a Secretaria de Defesa Civil e os recursos em poucos dias são liberados para compra de ração, de microchip, de medicamentos e inclusive da castração. Num trabalho aí de articulação junto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Para as ativistas Carla Sassi e Ana Vasconcelos, há necessidade de uma campanha nacional de adoção para os cerca de 11 mil animais que permanecem em abrigos gaúchos e um plano de manejo para locais que mantêm animais menos carismáticos diante da população. A promotora de meio ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Anelise Monteiro, concorda e também cobra ajustes na legislação.
Deve significar uma oportunidade de alerta para a nossa sociedade que possa gerar uma alteração ética. Algumas pessoas disseram nas redes sociais por que tanto escândalo, afinal de contas eram roedores, eram alguns pássaros, não eram cães e gatos. E aí eu vejo a importância da União Federal na produção de normas claras a respeito da comercialização de animais.
Além de regulamentação mais rígida da comercialização de animais, os especialistas também pediram o agravamento da pena de maus-tratos, que hoje é de 3 meses a 1 ano de detenção, geralmente convertida em pagamento de cesta básica ou de prestação de serviço. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segmento de biocombustíveis propõe definição de margem competitiva no texto da reforma tributária. O repórter Murilo Souza tem mais informações.
Representantes do setor de biocombustíveis sugeriram aos deputados que a regulamentação da reforma tributária defina de maneira clara qual será o diferencial de competitividade desse tipo de combustível em relação aos de origem fóssil. O debate foi promovido pelo grupo de trabalho que analisa um dos projetos de lei de regulamentação da reforma tributária. Atendendo ao que prevê a reforma, a proposta do governo já determina que as alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, para biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, sejam menores do que as aplicadas a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, que são mais poluentes. O texto, no entanto, não detalha como será o cálculo da alíquota, como observou Renata Isfer, presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás.
O PLP 68 já traz uma previsão de que vai ter essa alíquota diferenciada, mas ele não trouxe nenhuma referência, nenhuma baliza de percentual, de teto, o que traz uma certa insegurança jurídica tanto para o investidor, né, o produtor e o pessoal de infraestrutura.
Mário Campos, presidente da Bioenergia Brasil, e Cláudio Araújo, diretor jurídico de uma federação das distribuidoras do setor, a Brasilcom, também consideram importante detalhar a vantagem competitiva na regulamentação a ser aprovada pelo Congresso. Cláudio Araújo sugere que a alíquota dos biocombustíveis não ultrapasse 30% da alíquota dos combustíveis de origem fóssil. Para o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, a definição de como será o tratamento diferenciado é essencial para garantir a competitividade e estimular a produção de biocombustíveis.
Não podemos permitir que cometam o equívoco de achar que, olha, só porque esse setor está crescendo, está produzindo, está sendo competitivo, eu vou agora arrecadar mais em cima dele. Está errado. Nós temos que mantê-lo assim porque ele faz bem para o Brasil, para o meio ambiente, para a economia, para o conjunto da sociedade.
Representantes do setor também apresentaram dúvidas durante o debate sobre o funcionamento do sistema monofásico de incidência do IBS e da CBS e sobre o ressarcimento de créditos relacionados a insumos adquiridos. No sistema monofásico, a incidência do tributo ocorre uma única vez, neste caso, no início da cadeia produtiva. Na prática, o tributo é cobrado na refinaria ou do importador. O projeto prevê ainda uma alíquota uniforme em todo o país, segundo o peso ou volume de cada produto. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
setor público já está desenvolvendo os sistemas dos novos tributos sobre consumo. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a regulamentação da reforma tributária.
O subsecretário da Receita Federal, Juliano Neves, disse que os órgãos públicos já estão trabalhando nos sistemas para apuração, arrecadação e distribuição dos novos tributos sobre consumo previstos na reforma tributária, mesmo que a regulamentação ainda não tenha sido aprovada. Ele explicou aos deputados do GT sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que é preciso ter tudo pronto em um ano para que as empresas tenham tempo para adaptarem seus sistemas. Juliano garantiu que existe até tecnologia para que as operações possam ser feitas praticamente em tempo real.
Não há mistério nenhum em termos de tecnologia da gente conseguir receber documento fiscal a documento fiscal, bater com os créditos que o contribuinte já tem adquirido na sua cadeia e devolver esse crédito para ele no mesmo dia, na mesma hora, de 3 em 3 dias, como for melhor para o sistema tributário.
O subsecretário afirmou que o IBS é estadual e municipal e a contribuição sobre bens e serviços é federal, mas o contribuinte só verá um sistema na internet. Os dados, segundo ele, ficarão armazenados em uma nuvem governamental e as empresas receberão ferramentas para o cálculo dos tributos. Engo Megodzi, da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais, pediu que as associadas possam participar dos debates sobre as soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas. O deputado Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, ficou animado com as notícias sobre a implantação dos sistemas.
Para mim, o coração da reforma é a cobrança automática, impessoal, atemporal. O imposto é do povo, então é ele que paga. Tem que chegar limpo, clean, sem nenhuma interferência como tem hoje. O consumidor paga a guerra fiscal, a inadimplência, a burocracia, o planejamento fiscal, isso vai sumir.
Representantes de procuradores fazendários criticaram na audiência a ausência da participação da categoria em alguns órgãos e processos do Comitê Gestor do IBS. Melissa Castelo, da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, disse que o texto do projeto não prevê que as procuradorias resolvam as divergências de interpretação da lei entre dois estados, por exemplo. Ela também sugeriu que as reuniões do Conselho do Comitê Gestor tenham representantes dos procuradores, como assessores jurídicos. A especialista disse ainda que o prazo de 180 dias para que cada governo envie as cobranças de impostos para as procuradorias deveria ser reduzido para 90 dias, em função da maior automação dos processos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Pinhato.
Comissão discute burocracia no reconhecimento de estudos no exterior pelo Brasil. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate.
Em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, deputados e participantes levantaram algumas dificuldades que os brasileiros enfrentam ao seguirem seus estudos fora do país. O debate foi voltado para a educação dos brasileiros no Japão e, além dos obstáculos para os alunos da educação superior, abordou também os entraves para crianças e adolescentes no ensino fundamental e médio. O assessor especial para assuntos internacionais do Ministério da Educação, Francisco de Souza, explicou quais são as principais dificuldades.
Uma pessoa pode ser brasileira ou estrangeira, estudou fora do Brasil, ela vem ao Brasil com um diploma de educação superior, um diploma de bacharel, de licenciatura, um diploma de tecnólogo. Revalidação é o processo para que esse diploma no exterior, do exterior, valha no Brasil, seja essa pessoa um brasileiro ou um estrangeiro.
O deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que o problema acontece dos dois lados. Tanto para os brasileiros que começaram os estudos no Brasil e buscam dar continuidade no Japão, quanto para brasileiros que estudaram no Japão e querem que seus diplomas sejam válidos no Brasil também.
Nós temos, por exemplo, muitos pesquisadores, doutores, que saem de suas universidades aqui no Brasil, levam suas famílias para a Europa ou para os Estados Unidos para se capacitar, fazer um pós-doc, e depois você tem a dificuldade de revalidação ou equivalência dos estudos dessas crianças no ensino fundamental e adolescentes no ensino médio.
O parlamentar reforçou a urgência de facilitar o processo que reconhece aqui no Brasil o diploma ou jornada de um aluno brasileiro que estudou em outro país, ou mesmo a legitimação do diploma brasileiro no Japão. Para ele, a solução seria a aplicação de um exame de proficiência de conteúdo e língua para um brasileiro que precise passar pelo processo de reconhecimento dos estudos. Por meio do exame, o indivíduo poderia ter a revalidação do seu ensino fundamental ou ensino médio. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
O presidente da Câmara recebe visita oficial do presidente do Conselho de Representantes do Bahrein. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre o encontro.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu a visita oficial do presidente do Conselho de Representantes do Bahrein, Ahmed bin Salman Al-Mussalam. Ele lidera uma delegação oficial que terá encontro com parlamentares brasileiros para reforçar as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Lira recebeu Al-Mussalam para uma audiência no Salão Nobre da Câmara. Nesta quarta-feira, a Casa vai realizar sessão solene para comemorar os 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. O Bahrein é um arquipélago situado no Golfo Pérsico, vizinho do Catar e da Arábia Saudita. É um país de grande riqueza petrolífera e que mantém relações diplomáticas com o Brasil desde a década de 70. Mas apenas em 2021 foi inaugurada uma embaixada brasileira sediada no país. Oficialmente, o Bahrein é uma monarquia constitucional e possui um órgão bicameral composto por um conselho consultivo e um conselho dos representantes. Al-Mussalam tem um cargo equivalente ao do presidente da Câmara dos Deputados no Brasil. Em 2022, a Câmara aprovou a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein para promover a cooperação internacional entre parlamentares dos dois países. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lascher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080.
Câmara é notícia.